A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Muito bom dia, caríssimos ouvintes desta nossa programação de toda segunda-feira, A Grande Jornada pelo Mundo do Seguro. São 7 horas pelo horário oficial de Brasília. Está no ar este seu tradicional e pioneiro programa semanal, que informa sobre as várias modalidades de seguros e divulga sobre os serviços e produtos disponibilizados pelo setor de seguros, notadamente os oferecidos pelos nossos patrocinadores. Temos a grande satisfação em receber como entrevistado o queridíssimo amigo Dilmo Bandim Moreira, carismático e respeitável profissional do setor de seguros, que gentilmente, mais uma vez, aceitou o nosso convite para conversar conosco sobre o Covid-19 em relação ao comportamento das pessoas, falando-se em seguro, sobre teleentrevista e teleassistência, e sobre o movimento do mercado de seguros. Informamos aos senhores que esta entrevista está sendo realizada online, em obediência às determinações sanitárias, para que continuemos mantendo o distanciamento físico social. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos abrir o espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro...
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Só o seguro Tóquio Marinho Aluguel vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
Quero alugar uma casa, mas não tenho fiador.
Resolve?
Resolve.
E se eu não tiver aquele dinheirão pro depósito calção?
Resolve.
E se eu perder a chave de casa?
Resolve.
E se a pia entupir justo no meu dia de lavar louça?
Coincidência, hein? Mas resolve. Seguro Tóquio Marinho Aluguel. Substitui fiador e depósito calção, com parcelamento mensal sem juros durante o período do contrato. Tóquio Marinho Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de calção. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando... Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
A Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com nossa programação de hoje, conforme mencionamos na abertura do programa, estamos tendo a satisfação inusitada de receber a visita do querido amigo Dilmo Bandim Moreira, né, que é um profissional respeitabilíssimo do setor de seguros, do mercado de seguros de vida, de pessoas, né, inclusive vida, acidentes pessoais, previdência, enfim, esse é o cara. Que, para quem conhece o Dilmo, não precisa falar muita coisa não, que todo mundo já sabe. Então, Dilmo, bom dia para você, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter em nosso programa e poder desfrutar da sua expertise na área de seguros de pessoas.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Como o Pedro disse, grande programa. O programa há 30 anos, há uma geração. 30 anos são uma geração, Pedro.
Exatamente.
Imagina quantas pessoas já tiveram o prazer de ter acesso a informações de seguro através do seu programa. Né? Quantos profissionais já passaram e eu fico muito orgulhoso por ser um integrante dessa seleta turma de profissionais que tem o prazer, né, de poder estar com você no programa e levar informações de seguro a toda a nossa população. Ouvintes, bom dia, bem-vindo ao programa Pedro Barbato. grande jornada pelo mundo do seguro.
Obrigado, Dilma. Você, como sempre, muito gentil. Dilma, iniciamos então a nossa entrevista perguntando para você o seguinte. Você acha que o surgimento do Covid-19 modificou o comportamento das pessoas em relação ao seguro?
Excelente pergunta. O Covid, eu acho que ele modificou tudo, né? Modificou a maneira como a gente se interrelaciona com as pessoas, com o nosso ambiente de trabalho. E ele certamente mudou a maneira pela qual as pessoas têm o seguro. Né? Uhum. Toda essa pandemia trouxe um novo ambiente, e as pessoas, até pelo fato de distanciamento social, a gente agora, nesse período, por conta de determinações governamentais, fazendo um distanciamento social ainda mais intenso, né? A nossa maneira de ver o que é que nos afeta, o que é que nos falta, o que, as coisas, nós mesmos, como a gente se coloca em relação aos riscos do mundo, ela se agudizou, né? Ela chegou num ponto de maior sensibilidade. Então, resposta absoluta é sim, com certeza a Covid-19 mudou o comportamento também de consumo de seguro no Brasil e no mundo.
É verdade, e é bom que a gente sempre ressalve, né, o nosso querido amigo Dilma, que essa Covid está realmente ceifando muitas vidas, muitas, pelo mundo inteiro. O Brasil, inclusive, está chamando a atenção do mundo, né, com relação às perdas de vidas que nós estamos tendo em decorrência dessa terrível doença que é o coronavírus. Então, vamos aqui recomendar, como já foi sempre recomendado, pelas pessoas que se interessam pelas suas vidas, pelas vidas dos seus familiares e dos seus amigos, vacine-se. É extremamente importante vacinar-se, ok?
Com certeza. Vacinar, praticar o distanciamento social, evitar aglomerações, né? Sei que nossos ouvintes, né? Se não por outros motivos, pelo simples fato de serem os ouvintes desse programa tão importante, essas pessoas são pessoas preocupadas, são pessoas que buscam esclarecimento a respeito desses assuntos. Né? E, oportunamente, né, não de uma forma feliz, mas de uma forma necessária, a gente também, né, você, eu aqui do meu lado, a gente tem o dever de levar o máximo de informações que a gente puder levar à população sobre essas coisas. E, em relação a isso, então, como a gente disse, mudou muito o comportamento das pessoas, mudou-se, né, mudou bastante. Seguro de pessoas, seguro de saúde, né, outros tipos de seguro passaram a ser consumidos, mas, curiosamente, dentro desse ambiente, segundo as pesquisas de mercado, o que mais se consumiu em termos de seguro nesse período de pandemia que a gente está vivendo, curiosamente, até não foi tanto seguros de pessoas. Né? Tiveram uma grande alavancagem de venda durante o ano de 2019. Venda de seguro de pessoas, e aqui cabe, né? Sempre eu vou falar para nossos ouvintes, seguro de pessoas é seguro de vida, né? E seguro de vida, gente, seguro de vida é aquele que inclui a cobertura de morte por causas naturais e acidentais, tá? O seguro de acidentes pessoais, o seguro de prestamista, outros, temos várias modalidades de seguro, dentro do seguro de pessoas. Então, em 2019 foi o grande boom, vendeu mais que seguro de automóvel, que é o seguro que até então mais se vendia no país. Mas, curiosamente, segundo essas pesquisas, né, da CNSEG, Federação Nacional das Seguradoras, o que se vendeu mais foi os seguros patrimoniais, incrivelmente. Né? E tem até uma meia explicação para isso. Né? Essas pessoas ficaram mais dentro de casa. Né? E, em ficando mais dentro de casa, começaram a prestar mais atenção nas suas residências, nos seus bens, né? Ver um pouco mais perto das suas coisas, começaram a comprar mais seguros residenciais. Foi muito curioso isso, tá? É uma coisa, comportamento de mercado, dá para entender, eu acho que é relevante. Mas, de toda forma, também os seguros de pessoas tiveram um comportamento positivo em termos de vendas, né? É claro, as pessoas assim, puxa vida, o que aconteceria? O que acontecerá com a minha família se for o caso que eu vir a faltar? Né? Então, aconteceu isso, vendeu-se muito seguro de pessoas também. Né? Uhum, foi um... enfim, essa coisa do seguro patrimonial, eu também não visualizava isso no início do ano, a gente não tinha as pesquisas de fechamento do ano ainda, mas agora que elas vieram, veio essa realidade, eu achei bem curioso e acho muito relevante. Pessoas devem consumir seguro, né? Quem tem as suas coisas e quer protegê-las, né? Tanto quanto a estabilidade financeira de sua família, e aí se dá através do seguro de vida, esse tipo de coisa, né? Enfim, deve sim contratar seguro. O custo-benefício é excelente, né? Gasta-se muito pouco relativamente ao benefício que o seguro traz. Eu acredito, vivo dentro dessa realidade, né? Consumir seguro, ter seguro, é muito importante.
Tá, com esses argumentos que você acabou de nos privilegiar, ouvindo-os, eu só gostaria de fazer aqui uma observação necessária, diga-se de passagem, em função dos seguros todos que você acabou de mencionar, seguros empresariais e tudo mais, e enfatizando sobre o seguro residencial. Nós entrevistamos o gerente de ramos elementares da Porto Seguro, o Marcel, e falamos muito sobre o Rio residencial. E uma das coisas que chamou a atenção é que eu sempre tive conhecimento, através do mercado como um todo, corretores de seguros, entidades, enfim, que o seguro residencial não tem, digamos assim, tido aquela importância na sua aquisição por parte das pessoas que são proprietárias de residências, né, ou mesmo até locatários de residências e tudo mais, que o pessoal não costuma ainda, ou apesar de ter havido uma melhora, de contratar o seguro residencial. O seguro residencial é um seguro barato, vale a pena contratá-lo, como já ficou muito bem dito aqui pelo nosso Marcel, lá gerente de ramos elementares da Porto Seguro. Houve uma alteraçãozinha. Ô, Tilmo, você acredita, rapaz, que o seguro residencial, até o ano retrasado, só 14% das residências no Brasil aqui tinham seguros?
Eu acredito nisso, sim. Apesar de acreditar, eu não consigo entender esse tipo de comportamento. Como você disse, o seguro residencial é realmente muito barato. A gente está falando de, dentro de uma residência média, comum, eu vou dar um número redondo aqui, né, sem querer dirigir preços para as coisas e tal, mas uma residência média comum vai pagar o quê? 350 reais ano de seguro, o que é isso? Não é nada. Ante o benefício que traz, que o seguro residencial traz. Não consigo entender o comportamento, né? De uma forma, pensando de uma forma lógica, né? Consigo entender isso em cima de outros aspectos, mas, enfim, quando você para pensar racionalmente, né, no quanto de benefício esse tipo de seguro traz e no custo que ele tem, fica difícil para mim aceitar o baixo consumo, ainda baixo consumo desse tipo de seguro no país.
É verdade, você tem razão. Mas aquilo que eu costumo dizer, o corretor de seguros também, ele não se preocupa, digamos assim, em fazer uma divulgação um pouco mais, digamos assim, mais agressiva com relação à comercialização do seguro residencial. Quer dizer, ainda o corretor de seguros pensa em seguro de automóvel e tudo mais, se bem que já deu uma melhorada bastante significativa, né? Essa ideia de se fazer o seguro automóvel ser o primeiro, digamos assim, produto do mercado de seguros, quer dizer, comercializado no mercado de seguros. Mas o corretor precisa se preocupar também, evidentemente, em vender, comercializar outros produtos de total interesse, né, dos seus segurados, quer dizer, de modo atuais e futuros segurados, Eu acho importantíssimo tudo aquilo que você acabou de falar e aquilo tudo que nós estamos falando. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos em seguida.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
102,5.
Só o seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta à nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com nosso querido amigo, o Dilma Lima Moreira, que é um respeitável profissional do mercado de seguros, que sempre nos atende na medida que nós o convocamos para ele vir conversar conosco sobre o assunto que ele entende muitíssimo bem. Ele entende de um modo geral de seguros, mas o que ele entende de barbaridade é seguro de pessoas. Até que foi presidente do CBG, Clube Vida em Grupo de São Paulo. Enfim, é um trabalho que ele realiza maravilhoso nessa área de seguros de pessoas. Muito bem, então vamos lá. Me fala uma coisa, querido amigo Dilma. Tem se falado muito em teleentrevista e teleassistência. O que você pode nos dizer a respeito?
Bom, uma coisa. Não é nova no mundo, mas é nova para o mercado de seguros. Né? Teleentrevista e teleassistência. O nome já traz um significado em si. Tá? Não estão conectadas diretamente, as pessoas podem se lembrar do termo telemedicina. Essas coisas não estão ligadas diretamente a isso, mas vou mostrar que, de certa forma, a teleassistência chega lá. Uhum. Bom, desde algum tempo atrás, e até antes dessa história toda, dessa doença terrível, a gente estava praticando no mercado, das empresas, um conceito de teleentrevista. O que é isso? É um contato da parte comercial, né, relativamente à venda de seguros, que é feita com o cliente, que se dispõe a comprar um seguro, para que, em vez de ele trafegar papéis com a seguradora, que isso possa ser feito por meio eletrônico, tá? Feito pela internet, feito por telefone também, em que um profissional do lado de cá faz uma série de perguntas sobre a ocupação, o estado de saúde da pessoa, né? Refinando as informações durante essa entrevista, e agora o termo fica claro, teleentrevista, tá? Para que haja mais facilidade de acesso às pessoas ao seguro, né? Para que haja mais até refinamento da informação que vem, né? Em vez de um texto frio de perguntas e respostas que a pessoa escreve, preenche um formulário específico, e essas informações então chegam até a seguradora, que com isso faz a análise de aceitação dos riscos, dizendo se essa pessoa pode ser aceita, não pode ser aceita, ou se pode ser aceita mediante maiores esclarecimentos, como se faria numa venda de seguro de forma presencial, né, entre o corretor, entre a pessoa que vai vender o seguro, está lá na frente do cliente e faz as perguntas. Esse é o processo de teleentrevista. Com a chegada dessa situação do coronavírus, essas teleentrevistas se tornaram muito mais comuns no mercado, né, por um motivo óbvio, né, distanciamento social e essa coisa toda. Então, muitas seguradoras, corretores de seguro, têm lançado mão desse recurso para poder entrevistar, receber as informações dos clientes e poder dar encaminhamento nos seguros de vida, pessoas como um todo. Tá? Teleassistência é uma coisa um pouquinho diferente. Tá? Hoje, as seguradoras têm serviços, né, está dentro da classe de serviços, em que se usa a teleassistência, por exemplo, em relação à orientação médica, né? Realização de, por exemplo, teleassistência pode trafegar dentro da teleassistência, o encaminhamento de pedidos de exames, tá? Até mesmo receber, né, mandando de volta ao cliente, prescrições de medicamentos, né, feitos por médicos, especialistas em suas áreas, emissão de atestados até, isso também pode ocorrer através de serviço de teleassistência, tá? E também, inclusive, o encaminhamento de informações médicas entre serviços de saúde, né? Entre médicos, entre clínicas, de um lado para o outro. Então, de um lado, a teleentrevista, que a gente usa para fazer a avaliação do candidato a seguro. E do outro lado, a teleassistência como forma de serviço, prestando informações, claro que são informações básicas, a gente não está falando até de serviço de saúde, né? Isso está numa outra esfera, isso ainda é realizado com atendimento presencial, mas a teleassistência é capaz de, a partir de informações básicas coletadas ali na conversa com o segurado, de identificar ou verificar sinais de algumas situações e aconselhar a pessoa assim, olha, você está num quadro, pode ser isso, deve ir ao médico, eventualmente até marcando a consulta, né? Se isso estiver conectado dentro do plano de seguro que a pessoa tem contratado. A teleassistência, inclusive, desculpa se eu estou me alongando um pouco na resposta, mas é muito interessante, tá? Atualmente, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o SUS, Serviço Único de Saúde, eles têm, em relação à teleassistência, que agora a gente vai colocar um pezinho um pouquinho mais para dentro, que é a telemedicina, eles especificam procedimentos, existem ofícios dos órgãos públicos, fazendo com que o SUS disponha desses produtos, desse tipo de serviços, inclusive, tá? O próprio Conselho Federal de Medicina, dentro dessa gama de serviços que podem ser disponibilizados por meio dessa ferramenta, o próprio Conselho Federal de Medicina reconhece a possibilidade e a eticidade, né, a aplicação ética de utilização de telemedicina, inclusive, claro, dentro de um caráter ainda de excepcionalidade, enquanto durar essas medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo Covid-19. Mas, de toda forma, o ambiente que a gente tem hoje em dia já propiciou muito avanço em termos tanto da teleentrevista quanto dos serviços de teleassistência. Isso é bom, as pessoas têm acesso mais fácil, acesso direto, pega o telefone, pega o seu celular, ou às vezes por meio de um aplicativo, e conseguem se esclarecer, conseguem acesso a informações que antes eram um pouco mais complicadas de serem obtidas.
Uhum. Perfeito, esclarecimentos perfeitos. Aliás, nós vamos até fazer aqui a observação também de que quando nós fizemos a sua apresentação na abertura do programa, nós enfatizamos, né, que você realmente era um profissional com uma expertise tremenda na área de seguros de pessoas. Então, você vai nos permitir nós explorarmos esse seu conhecimento. E vamos falar um pouco sobre o seguro de vida, que é um seguro que tem extremamente, digamos assim, necessidade de ser divulgado cada vez mais, para que o povo, de modo geral, compre, adquire o seguro de vida pelo seu interesse, pelo interesse dos seus familiares. Tudo bem?
Tranquilamente, Pedro.
Então tá bom. Então vamos lá. No tocante ao seguro de vida propriamente dito, diga-nos quando e em quanto tempo ocorre pagamento da indenização aos beneficiários declarado na pólice de seguro.
Muito bem, Pedro. Segundo a nossa legislação, as seguradoras têm até 30 dias para executar o pagamento, tá? 30 dias do recebimento da documentação completa solicitada. Qual é a documentação completa solicitada? Aquela que está citada na pólice, tá? Mas é só o que está citado na pólice? Não. A seguradora, ante aquela documentação básica solicitada, que está descrita na pólice de cada segurado, a seguradora tem o direito de fazer mais uma solicitação complementar, caso aquela documentação em si não seja suficiente para esclarecer os fatos, tá? Então, esse é o nosso tempo limite para recebimento de uma indenização de seguro de pessoas.
Tá, bom, bastante claro, inclusive até 30 dias. Tem segurado...
Na média, Pedro, o mercado paga entre 10 e 15 dias, tá?
Pois é, é só ter a documentação.
O mercado é muito ágil nesse sentido.
Tendo a documentação em ordem, realmente a agilidade do mercado já está manifestada ao longo de tantos anos.
Agora, e diga-se, não é uma documentação complexa, é uma documentação
simples. Com certeza. Agora, Dilmo, em que situação o próprio segurado pode ser indenizado pela sua pólice de seguro de vida?
Ah, boa pergunta, porque legal, né? Porque as pessoas falam assim, seguro de vida? Não, mas eu não quero morrer, então ninguém quer morrer, né? Apesar de acontecer, né? Mas o seguro, e eu vou me permitir trocar o termo de seguro de vida para seguro de pessoas, tá? Ele tem outras indenizações, por exemplo, indenização de invalidez permanente, total ou parcial por acidente, vou traduzir isso em minutos, desde que seja relativo a um acidente, claro, um acidente coberto, da pólice, né? Um acidente normal, vamos colocar assim, a seguradora vai pagar desde a perda de um pedaço de um dedo até o limite, que é o óbito do próprio segurado, tá? Coisas curiosas, as pessoas não conhecem, por exemplo, você perde um rim, está coberto pelo seguro, um olho, está coberto pelo seguro. Ah, você teve um acidente, da cobertura de invalidez permanente total, parcial por acidente, e a sua perna ficou com uma redução funcional, né? A gente tem, claro, todo mundo está vendo, a coisa que a gente vê mais na rua hoje em dia é motofretista, mais conhecido como motoboy. Uhum. Muita gente trabalhando, claro, essas pessoas também sofrem acidentes, né? São trabalhadores. Motociclistas, via de regra, têm acidentes relacionados às mãos ou aos pés, pernas. Tá? Uhum. Acidentes relativos a isso que provocam uma perda definitiva ou de parte do corpo, ou de funcionalidade da parte do corpo, existe uma tabela imensa, uma tabela que determina por meio de percentuais dos valores a serem pagos para cada parte do corpo. E eu garanto, pessoas que nos estão ouvindo, todas as partes do corpo humano estão previstas para fins de indenização. Tá? Então, isso você recebe em vida. Tá? Ou, por exemplo, invalidez funcional por doença. Né? Você tem uma doença, o seu corpo, independentemente do que você trabalha, do que você faz, fica comprometido em relação à sua funcionalidade de forma total, vai receber uma indenização também. A pessoa continua viva. Tem uma outra cobertura muito similar a essa. Invalidez laboral permanente total por doença. Tá? Então, diferente da primeira, essa está relacionada ao seu trabalho. Se você tiver situação de doença, em que essa doença lhe incapacite permanentemente de efetuar a sua atividade profissional principal, né? Principal é aquela que você recebe mais valor, tá? O seguro também vai lhe pagar. Tá. Vou dar um outro exemplo que eu acho que é excelente para profissionais liberais, tá? Perda de renda temporária por doença ou acidente. É uma cobertura que paga por dia de afastamento, para o afastamento temporário, da sua atividade profissional. O segurador vai pagar por dia de afastamento a você, tanto por afastamento de doença quanto de acidente. Isso para citar, sem querer ser extensivo, né, alguns exemplos de coberturas. Então, eu posso dizer com tranquilidade que a maior parte das coberturas dos seguros de pessoas são para recebimento em vida e não para pagamento aos beneficiários em função do óbito segurado.
Esclarecimentos perfeitos e importantes para os nossos ouvintes. E agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e
a grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com nossa programação de hoje, estamos conversando aqui, fazendo uma entrevista muito importante e interessante para todos vocês que militam no mercado de seguros e para todos vocês que precisam participar do mercado de seguros como comprador de seguros, que são importantes, várias modalidades de seguros são importantes para vocês tomarem ciência e adquiri-los. Então, fale com o seu corretor de seguros. É o profissional habilitado, tá, a cuidar, a tratar de assunto relacionado ao seguro de um modo geral, com relação ao mercado segurador nacional. Dilma, você, em termos de seguro de vida, deixar você falar e você fala o tempo todo, porque você conhece barbaridade sobre essa matéria. Então, nós vamos explorar mais um pouquinho.
Vamos lá.
O seguro de vida, ele tem como base uma proteção contra imprevisto. E em razão disso, contrário ao que muita gente pensa, ou seja, trata-se de um produto indicado para as pessoas de qualquer idade?
Ah, Pedro, com certeza, né? Sempre é bom lembrar de uma coisa, Pedro, dentro da legislação de seguros, indenizações que envolvam morte, invalidez, etc., elas são possíveis de serem contratadas por pessoas a partir dos 14 anos de idade. Até 13 anos, 11 meses, 29 dias, antes do dia de completar 14 anos, as coberturas do seguro se referem apenas a reembolso de despesas. Tá? Tanto que os produtos que se encontram disponíveis para pagamento dentro dessa faixa etária, até antes dos 14 anos, eles se referem normalmente a reembolso de despesas com funeral. Então, de 14 anos, e daí acima, nós temos seguros para todas as pessoas, independentemente de qualquer situação, para profissionais, não profissionais, seguros variadíssimos no mercado.
Então, a gente vai dar continuidade, evidentemente, a essa modalidade de seguros, que é extremamente importante para todo mundo. Chefe de família, né? Para casados, solteiros, com pais. O seguro de vida vale para todo mundo, essa aqui é a grande verdade. Não adianta dizer, não, eu já não sou casado, não preciso fazer o seguro de vida. Tem sentido isso. Tem que fazer o seguro de vida, né?
É uma questão. Perfeito, eu falei do seguro, por exemplo, de perda de renda.
Exatamente, que interessa exatamente ao próprio segurado, quer dizer, não ao dele, mas ao próprio segurado. Agora surge uma pergunta. Como eu sei que você conhece bem o Betier, eu vou fazê-la. O seguro de vida pode ser confundido com o plano de previdência privada suplementar?
Ah, excelente pergunta. Dentro do seguro de vida, seguro de pessoas, a gente tem até uma modalidade que chamam de seguro resgatável. Tá? Que é isso aí? Que bicho é esse? Né? É um seguro que você faz durante um tempo definido, tá? E ao final do qual em você não incorrer em óbito, você recebe uma parte daquilo que você pagou durante aqueles anos de volta. Tá? Isso é um seguro resgatável. Tem seguros resgatáveis que combinam, inclusive, coberturas de morte com coberturas de sobrevivência. Tá? Então, essa nossa figura, o seguro de pessoas, que é o resgatável, muitas vezes ele é confundido com a previdência privada. A previdência privada, ela tem uma outra característica, né, na sua forma mais pura. Previdência privada é, mal comparando, como se fosse uma aplicação de caderneta de poupança, tá? Claro, rende mais do que aquela, né? Mas a ideia é essa, em sobrevivendo a um determinado tempo lá na frente você tem um montante de benefício que você vai poder ter acesso. Você pode ter acesso de uma vez só, você pode ter acesso na forma de prestações continuadas até a sua morte, ou de prestações que você vai receber durante determinado período de tempo pré-definido. Essa é a característica do plano de previdência suplementar ou previdência privada. Tá? Alguns planos de previdência, inclusive, combinam dentro do seu produto cobertura também, a gente chama de coberturas de risco, cobertura de morte, tá? Eventualmente também uma cobertura de invalidez, mas um instituto e outros são diferentes. O seguro de previdência, ele custa mais do que um seguro de vida. O seguro de vida é mais barato, o seguro de vida clássico, porque ele não tem aquela figura do você resgata lá na frente uma parte do valor. O seguro de vida clássico não tem isso, mas por outro lado, o seguro de pessoas, seguro de vida, é muito mais barato que um plano de previdência. Mas como eu disse, são características distintas que levam a esse diferenciamento.
Você concorda, Dilma, com a conceituação de que o seguro de vida e o plano de previdência privada são utilizados para planejamento sucessório? Todavia, um não dispensa a contratação do outro? Por quê?
Perfeito. Eu acho que dá para fazer algumas ligações, mas cabe explorar um pouco mais a ideia. Planejamento sucessório. Bom, planejamento sucessório, a gente pode pensar, estou pensando aqui em termos de planejamento sucessório empresarial. Tá? Sim, o seguro de pessoas, ele é bem adequado para isso. Algumas empresas, quando elas têm contado dentro do seu próprio estatuto, prevê a contratação de um seguro de vida, que é um seguro de vida na sua essência mesmo, né? Baseado na cobertura de morte, para que, em havendo o óbito de um dos sócios, esse seguro, que por sua natureza tem que ser pago pela própria empresa, pela própria sociedade, né? Ele vai reverter uma indenização à sociedade, de forma a liberar o montante das cotas do sócio para a família, né, como deve ser. Então, o valor do seguro é sempre equivalente ao montante das cotas daquele sócio. Então, o seguro de vida se presta muito bem a essa situação de planejamento sucessório empresarial. E, aproveitando agora o gancho lá, que você falou, da previdência, já que aquela pessoa inserida numa sociedade, né, duas, três, mais, que seja, ela morreu, o seguro fez a parte do planejamento sucessório, entregou o valor para a empresa, pessoa jurídica, liberando as cotas daquele sócio, as cotas vão lá, viram um valor que cabe lá aos beneficiários, aos herdeiros daquela pessoa, e aquela pessoa, então, tem aquele valor disponível. Mas, e dali para frente, como é que faz? Não tem mais conexão com a empresa, aquela família, como faz ela para tocar a vida, se sustentar e tal. Daí a importância da pessoa que sofre também ter um plano de previdência, para que em função do seu óbito, se inicie um benefício continuado àquela família.
Uhum. Perfeito. Agora, é correto entender, Dilma, que a previdência privada, abro aspas, PGBL e VGBL, é destinada ao acúmulo de recursos no longo prazo para ser utilizada pelo titular durante a aposentadoria?
Ah, perfeito, Pedro. Exatamente é essa a natureza dos planos de PGBL, né? Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre. A ideia, daí que se chama de previdência complementar, esse é o nome técnico da coisa, complementando aquele benefício que todos nós trabalhando, né, e até os que não trabalham, né, têm direito ao recebimento através do Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá? Então, aquilo que você já contribui no seu dia a dia, na sua relação de trabalho formal, vai para o Instituto, né, vai para o plano da sua aposentadoria pública, ela vai ser complementada pela sua aposentadoria privada, nesses planos de PGBL e VGBL, que são cada vez mais importantes de serem contratados, porque os benefícios que são concedidos pelo Estado, se a gente analisar numa linha de tempo, né, longa, vou colocar os últimos 30 anos, você vai perceber que o benefício que é pago pelo Estado é um benefício que não acompanha de fato a realidade econômica do país e ele tem sido cada vez menor. Eu acredito que a tendência para o futuro é de o benefício público reduzir-se cada vez mais. Tá? Então, importantíssimo, desde o início da atividade profissional, das pessoas que elas contratam, por que não? Antes mesmo delas começarem a trabalhar, os seus pais, os seus responsáveis, contratem planos dessa natureza para complementar esse benefício que o Estado nos garante, tá? Mas que, sabidamente, é insuficiente para fazer frente às necessidades das pessoas e das famílias.
Maravilha. Maravilha. Está vendo como é bom a gente falar com um profissional que entende do assunto? Seguro de vida, previdência...
Eu acredito e tenho tudo isso, viu, Pedro?
Eu sei. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Nós estamos no último bloco do programa já, olha como passa o tempo. Quando os assuntos são importantes e necessários, o tempo passa realmente muito rápido. Então, vamos para o último.
Muito rápido.
E voltaremos dentro...
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
102,5.
Só seguro Tóquio Marine e Agro Safras vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se a chuva vier forte?
Resolve.
E um raio causar um incêndio?
Resolve.
E pra geada?
Resolve.
E resolve pra soja? Milho e trigo?
Resolve.
Todos esses grãos?
Todos esses grãos, seja inverno ou verão.
E vai tudo, hein, ô sabichão?
Seguro Tóquio Marine Agro Safras. Proteção sob medida para mais de 70 culturas do plantio à colheita. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta, então, para o último bloco da nossa programação de hoje. Estamos explorando, no bom sentido, é claro, os conhecimentos do nosso querido amigo Dilma Bandim Moreira, que é um reconhecido profissional do mercado de seguros de pessoas, que nos brinda aqui com a sua presença através dessa entrevista online. Dilma, Um assunto que está muito em voga no setor de seguros diz respeito à longevidade de vida das pessoas. O que você poderia nos falar a respeito?
Bom, duas coisas, eu acho, né, Pedro? A gente sabe que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Né? Estatísticas para lá e estatísticas para cá, eu vou aqui dar um chute médio. As pessoas estão vivendo até os 75, 76 anos de idade em média. Né? Eu posso até dar um exemplo familiar, pessoal da minha família, 82 anos. Né? E tal, uma excelente saúde considerada a idade. Né? Mas a pessoa move, tem vida independente, conversa, passeia, nada, só não joga bola. O resto faz, então está excelente. Então as pessoas estão vivendo muito mais. Por conta disso também, trabalhando um pouco mais de tempo, né? Encerrando suas carreiras profissionais um pouco mais tarde. Um fato que corrobora isso é as próprias últimas alterações do Estado, né? Federação, do governo federal, em relação à aposentadoria, postergando um pouco mais a entrada em benefício das pessoas, exigindo um pouco mais de tempo de contribuição, tá? Porque as pessoas estão vivendo mais, podem contribuir mais. Tá. Então, as pessoas estão vivendo mais e precisam se cuidar mais tempo, ou seja, manter um seguro de vida durante mais tempo. Vão contribuir para um plano de previdência durante mais tempo, tá? Em termos de preços, tem coisas que aumentam o preço, tem coisas que diminuem o preço, né? Então, no geral, os preços ficam mais ou menos estáveis. É claro, se você vai querer contratar um plano de previdência, por exemplo, em que você vai, pretende gozar do benefício, utilizar, né, receber valor por conta da sua aposentadoria por mais tempo, sabidamente que você viverá mais tempo, que as estatísticas assim o dizem, você deve pagar um pouco mais para esse plano de previdência, para esse PGBL, PGBL, tem outros nomes, né, nessa linha, esses dois tipos de plano, não importa explorar aqui no momento agora, PGBL e PGBL é o suficiente para nós. Uhum. Então, como você vai viver mais tempo, você vai pagar durante mais tempo, então no montante você pagará mais valor. Em relação ao seguro de pessoas, essa realidade já é um pouco diferente. O plano de seguro de pessoas, ele vai seguindo a variação de taxa de acordo com a idade alcançada, a maioria dos planos. Tá? Então você vai estar sempre na média pagando aquilo a que se refere à idade em que você está no tempo. Tá? Então quanto mais velho, como o seguro é de vida, objetiva a cobertura básica do plano é a cobertura de morte. Então, quanto mais velho fica, tanto mais caro você vai pagar. Mas isso é suavizado, porque isso é regulado na média em faixas de 5 em 5 anos, alguns planos de 3 em 3, e outros regulam o preço anualmente. Os que regulam o preço anualmente sofrem um impacto menor, porque de ano para ano, o valor de ajuste é bem pequenininho. E se você junta faixas de 5 anos, você vai juntar para a próxima faixa um valor de preço, né, uma taxa relativa à próxima idade alcançada. Isso pode se tornar um plano mais caro a cada virada. Particularmente, uma coisa ou outra não fica mais cara. Os dois têm o mesmo impacto, a distribuição do valor no tempo é que é diferente. Né?
Agora, uma outra coisa que não poderíamos deixar de falar e de pedir para você nos explicar, sendo você um comprovadamente expert na modalidade de seguro de pessoas, o que você poderia nos dizer sobre a evolução, genericamente falando, desses tipos de seguros?
Ah, que maravilha, uma excelente pergunta. Num tempo não muito distante, os seguros eram bem engessados, né? Bem engessados. Era plano de seguro de vida, é o que se vendia, o plano de seguro de assistentes pessoais é o que se vendia. Hoje em dia, com a evolução da própria informática, da capacidade da gente manipular papéis e informações, as apólices se tornaram muito mais abrangentes e elas estão caminhando cada vez mais nesse sentido. Então, uma apólice de seguro de vida cobre a morte, como a gente já disse, né? E morte é uma cobertura que cobre óbito por causa natural e por causa acidental também, tá? Uhum. É morte. Morte em qualquer sentido. Tem coberturas de invalidez, como a gente falou, invalidez por acidente, invalidez por doença. A mesma apólice pode agregar também, né? Existem esses produtos no mercado, coberturas para afastamento temporário por doença acidente, como já comentei com você. Tem coberturas para reembolso de despesas médicas e hospitalares em função de acidente. E agora também, não agora, né, mas mais recentemente, e mais recentemente no espaço, eu vou colocar aqui dos últimos 10 anos, tá? A gente tem uma série de serviços agregados às apólices também de seguro de pessoas, como por exemplo, assistência residencial, né? Para colocar consertar uma torneira que estourou de repente na casa, ou reparar um curto-circuito de forma emergencial, ou, por exemplo, serviços de segunda opinião médica dentro de apólices de seguros de vida, tá? Sem falar do que a gente já comentou aí, coberturas, e eu chamo, tratado como uma cobertura, de assistência funeral, né? Muita gente procura, acha importante ter, né? Esse é um momento óbvio, muitas pessoas, obviamente, não estão prevenidas para essa situação, que é uma situação que gera muitos custos e muito trabalho. As seguradoras oferecem, dentro dos seus produtos, coberturas desde reembolso das despesas com o funeral até o oferecimento, a disponibilização de serviços, né, de agentes funerários que vão ajudar a pessoa a tirar certidões, a providenciar vaga para enterrar no cemitério ou para cremar, que seja o caso, né, de acordo com cada missão. Então, as apólices se desenvolveram tanto e oferecem tantas coberturas e serviços que a ousadia de dizer que o seguro de pessoas, ele é capaz de tocar as situações de risco e de necessidades de uma tal forma que dificilmente a pessoa ou sua família serão impactados tão negativamente quanto seria sem a existência de uma apólice de seguro de vida dentro dessa família, né, contratada por essa pessoa. Então, os produtos estão ótimos e tenderão a se desenvolver cada vez mais, sempre olhando a necessidade do público. As seguradoras são extremamente criativas e capazes no sentido de oferecer às pessoas essas opções. Pedro, nós temos dezenas e dezenas e dezenas de seguradoras que operam com seguro de pessoas no país. Tem certamente opção de produto, de preço, para todo tipo de pessoa.
Dentro dessa linha, nessa conclusão que você deu aí, nesses seus esclarecimentos, eu acho que me enseja uma pergunta complementar.
Pois.
Qual é o tipo, qual é a modalidade de seguros mais comercializadas na área de pessoas? É o vida em grupo ou o seguro de acidentes pessoais?
A característica no nosso país, Pedro, é de contratação do vida em grupo. A explicação é muito simples, dedutiva. Né? Rapidamente te explico isso. Por que vida em grupo? Porque as empresas, as pessoas jurídicas, são os maiores contratantes de seguro de pessoas no país. Por conta do quê? Principalmente por conta de legislação trabalhista, tá? E porque isto agrega muito a segurança das famílias, das pessoas que trabalham nas empresas. Tá? Então, um benefício cada vez mais presente nos pacotes, eu chamo de pacotes salariais, de uma forma geral, tá? Dos empregadores no país. Daí, o seguro de vida em grupo ser a maior carteira entre os ramos, são 13 ramos de seguros de pessoas disponíveis para comercialização.
Tá. Nós já falamos em outras oportunidades que você nos propiciou com a sua vinda no programa aqui para conversar com os nossos ouvintes, a respeito do imposto de renda. Quer dizer, no caso do Vida em Grupo, por exemplo, a empresa, ao contratar o seguro de vida para o seu funcionário sob a sua responsabilidade integral, o pagamento do prêmio, ele tem, digamos assim, possibilidade de deduzir no imposto de renda essa contribuição?
Não, Pedro, eu não sou especialista de ser tributário, mas a empresa não pode efetuar essa dedução no imposto de renda ainda, e particularmente como cidadão, eu acho que isso poderia mudar, tá? Até porque é sabido o benefício que o seguro de pessoas leva à sociedade como é tão grande, né? Evita das pessoas passarem por problemas, estimula o consumo por meio do pagamento das suas indenizações, estimula a tranquilidade social por meio da ajuda à manutenção do equilíbrio econômico das pessoas e das famílias, né? Por que não se poderia conceder, dentro dos limites estudados com a legislação que existisse nesse sentido, por que não dar desconto no imposto de renda em relação àqueles valores que as empresas se dispusessem, ou que as próprias pessoas, claro, por que não, se dispusessem a aplicar, né, num seguro de pessoas, num seguro de vida, num seguro de assistentes pessoais. Eu acho que isso poderia mudar. Tenho fé que ainda possa ver isso um dia.
Inclusive, né, me lembro bem, na época que eu iniciei as minhas atividades na área de seguros, na Bradesco, que eu era seguro de pessoas, exatamente seguro de pessoas. E naquela época se deduzia o valor do seguro, do prêmio correspondente ao seguro de vida no imposto de renda, na pessoa física, na época, inclusive na pessoa física. Depois cortaram...
Hoje em dia o que acontece? A indenização do seguro, ela não sofre incidência de imposto de renda quando é realizado o pagamento de indenização. Bom, o que já é alguma coisa, né? Mas eu acho que isso poderia evoluir bastante, porque as indenizações, o benefício que o seguro de pessoas traz, ele é tão grande, Pedro, que ajudaria e ajuda muito a economia a continuar a andar. O volume das indenizações pagas pessoas é imenso, tá? É muito grande. E isso continua botando a economia para andar. Então, por que não estimular o dinheiro bom que volta à economia por meio de indenizações? Por que não efetuar o desconto dos valores pagos a título de seguro de pessoas no imposto de renda? É uma coisa para os nossos... Fica a dica, né, para o nosso legislativo estudar e defender isso.
É isso aí. Fica aí a nossa sugestão. Pronto.
Amém.
Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, como sempre, espetacular em todos os sentidos. E, claro, fique sempre na expectativa de que você sempre será chamado para participar da nossa programação, exatamente para nos falar a respeito dos produtos de seguros de pessoas que interessam tremendamente para a sociedade e para os corretores de seguros. O microfone para a sua despedida.
Pedro, muito obrigado por dar essa oportunidade. Eu tenho imenso prazer de dividir com você, nosso público ouvinte, um pouco que sei de seguro, né? Eu agradeço sempre as suas palavras, quando você fala da minha atividade, da minha experiência, da minha vivência de seguro, mas que eu, olhando para mim, em relação a isso, assim, quanto mais sei, parece que menos sei, porque tem tanto mais coisa para aprender, tem tanto mais coisa para explorar, tem tantos conceitos já visitados, que revisitados abrem um novo horizonte para a gente ter um seguro. Então, eu lhe confesso, com alegria, um eterno aprendiz na área de seguros como um todo, e de seguro de pessoas, principalmente, que é o que eu gosto mais, é o que eu entendo e sei melhor fazer. Essas oportunidades são ouro para mim, eu adoro estar com você, né? Eu sempre estar presente no seu programa, dividindo essas informações com o seu público, sempre que você precisar, meu amigo. É um prazer.
Legal. A recíproca é verdadeira. Então, agradecendo a gentileza da sua atenção, amigo ouvinte, da nossa programação de toda segunda-feira, prometemos, se Deus quiser, voltarmos na próxima segunda-feira com a apresentação de mais um profissional de elevado gabarito do mercado de seguros nacional e internacional. Até lá, se Deus quiser.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.